Ó, vamos falar um pouco sobre a Open, a categoria Open, aqui no Brasil em específico. Eu tenho e eu enxergo visibilidade na categoria Open basicamente para um atleta, o Rafael Brandão. E eu vejo que nós temos outros atletas da categoria Open que estão batalhando e lutando pelo seu espaço, não só dentro da mídia, mas dentro dos palcos. Com certeza, o melhor atleta Open que nós temos é o Rafael Brandão, mas nós temos atletas que estão trabalhando para construir também uma jornada. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que de todas as categorias que nós temos, isso entre femininas e masculinas, a categoria mais carente de atleta é a Open, na minha opinião, tá, gente? Quero a opinião de vocês. Eu acho que nós temos excelentes atletas profissionais Men's Physique, nós temos excelentes atletas profissionais Class Physique, nós temos excelentes atletas profissionais 212, mas a categoria Open, eu ainda acho que nós temos poucos grandes representantes para bater de frente, principalmente com o Oriente Médio e com os Estados Unidos. Na sua opinião, Jorlan, você acha que eu estou falando besteira? E se eu não estou falando besteira, por que nós temos pouco Open?
Bom, na minha opinião, não é besteira nenhuma, né? Mas eu acredito que tudo é uma questão do investimento e uma questão cultural também em cima disso, né? Porque o Brasil, ele tem uma certa limitação da cultura do bodybuilder pesado, não do corpo atlético, do corpo, do shape. Todo mundo gosta do shape, etc e tal. Mas quando você fala de uma categoria open, quando você fala de uma aberração, né, isso já cai um pouco numa crítica não muito positiva. Então é aquele, pô, isso tá demais. Diferente dos Estados Unidos, que eu lembro até pela minha própria experiência de chegar no aeroporto, que não sou um cara grande, e pessoas que nunca vi na vida pedir para tirar foto comigo. Diferente, às vezes, no Brasil, de você tá passando do outro lado da rua e um cara passar de carro e te gritar de uma maneira pejorativa. Né? Isso é um pouco desagradável. Né? Então, acredito que isso também colabora para ter uma certa limitação para esse tipo de categoria. Uma outra questão que eu considero é um pouco até do fator econômico, às vezes. Né? A gente comentou um pouco antes sobre questão de trabalho e tal, de Estados Unidos, de Brasil. Só que existe uma certa limitação, né, de, como é que pode dizer, às vezes a nível de salário e etc, para o cara poder fazer um investimento adequado para ele crescer e comer da maneira que ele tem que comer. Então, eu também acredito numa coisa. Muitos atletas que são de categorias menores queriam ter um corpo maior, mas às vezes não conseguem, né? Eu queria ser maior do que eu sou, mas às vezes é difícil. Por quê? Porque é muito investimento. Então, o atleta, ele acaba sendo limitado pela capacidade de investir. Não, às vezes, só pela vontade. E, às vezes, quando chega o momento dele poder investir, passou do tempo. Porque ele teve que construir uma estrutura para ele buscar esse investimento. E, com isso, ele poder despontar.
Júlio.
Eu venho da categoria pesada, sempre competi nela. Então, posso falar com você com muita prioridade nesse assunto. Existiu muito pouca renovação desde a minha época amadora. Então eu competia contra James Bond, contra Vitor Luna, contra Kleber Reis. E hoje, desses três, só o James Bond continuou. Vitor Luna está inativo há um bom tempo, Kleber Reis também. E daí você tem nunca muito pouca renovação. Então você tem hoje Thiago Lins, William Martins, o Cruz e Bruno Santos.
Profissional, não.
Não, tô falando assim, no geral, em
promissores.
Pesado. Não, no geral, em pesado.
No geral, hein?
No geral, eu tô juntando os profissionais e os amadores.
Tá difícil?
Tá difícil, então assim, você não tem renovação. Então aí, você vai ter um campeonato amador, que provavelmente você tem um atleta pesado, que realmente vai acabar disputando o Procard, e aí você tem mais uma chance de trazer um atleta amador pro nível profissional, que ainda não está pronto. Esse é o grande problema.
Haja visto que no Arnold Classic do ano passado, você teve atletas da 212 competindo na Open.
Porque não tem atleta pesado para estar competindo.
E aí, Tim?
Minha opinião é um aglomerado de coisas. Exemplos. cultura, principalmente, eu acho que afeta bastante o atleta. Essa questão do investimento também. Eu creio que é quase que impossível você conseguir ser um atleta open sem um bom investimento. E eu acredito que também o treinamento. Eu acredito que para ser um open, eu acho que você tem que ter um treinamento diferenciado. Então eu acredito que no Brasil, essa cultura do treino muitas vezes faz com que os caras não sejam tão grandes. Um exemplo é quando o Marcelo Cruz venceu, que conquistou o Procard, ele foi o único atleta open, ou seja, ele subiu sozinho na categoria. A gente vê a quantidade de falta que há dessa categoria, né? Aí ele foi confrontar no overall e conquistou. Ou seja, no Brasil hoje, eu acredito que a questão do treinamento que a gente vê, por exemplo, na gringa, a gente vê lá fora os caras com 18 anos imenso. O exemplo aí do russo, Vitaly Golikov, né?
23 anos, moleque.
23 anos.
Absurdo. E com 111 quilos apenas. Uh-huh. É. Leve.
Leve.
Ele é leve.
Não é? Gigante. Então eu acredito que os russos, eles têm bastante essa questão do treino também. E aí o pessoal costuma jogar pra droga, mas é o que eu costumo falar. Se fosse droga, teríamos vários Vitaly por aí, porque tem vários que fazem uso. Então,
Maurício, coloca a imagem do russo que nós estamos falando, de 23 anos de idade, pra galera entender
aí.
O menino, que é absurdo. 111 quilos, ele, pra altura dele, que ele não é baixinho, ele é um atleta leve pro tamanho que ele é. Ou seja, esse menino ainda vai ficar muito grande.
Essa ascensão meteórica, ela é muito boa. Mas eu vou trazer aqui um menino que teve a mesma ascensão e sumiu. Alexei Lazukov.
Exatamente. Eu competi com ele. Esse cara era impressionante.
Impressionante. E simplesmente, quando botou o pé na Pro League, desapareceu.
Perdeu a motivação?
Não sei.
Eu acredito que investimento.
Acredito que investimento. Por mais que seja russo, tem uma estrutura enorme. Só que eu, na época, até conversando com o próprio Denis, que a gente treinava junto, sim, em julho, né, com o Denis.
Isso em que ano?
Isso foi 2013, 2014, né? Todo mundo, o Brasil todo tava falando desse menino. Assim como tá falando do Vitaly, né?
Uhum,
agora, por isso que às vezes eu fico um pouco acanhado, assim, de me emocionar ou de me empolgar com alguém. Porque primeiro que é novo. Então, tem que ser constante. Não basta ser só midiático naquele momento. Porque ele vai ter que comer muito ainda, vai ter que se manter e melhorar e evoluir dentro do esporte. Aí foi um
alto. Aí com 23 anos. Isso aí.
Ô, louco.
Era 22, 21.
Naquela época. Ou seja, outro fenômeno russo.
Não é verdade?
Com 1,60m competindo com 100 quilos.
Eu consigo te citar outros. Só que eu acho que o diferencial do Alexei é que ele subia muito retido. Ele subia gigante.
O Denis falava isso.
Ele tinha cortes muito, fundos, mas ele era retido.
Não gosta, porque assim, dependendo da cultura do país, eu acho, os caras não gostam de puxar tanto para um lado da dieta.
Para o tamanho.
Né?
Como os atletas naba.
Tem até um exemplo.
Vai pro freak.
Eu falo às vezes um pouco com aquela amazonca.
Sim.
No inbox. Né? E ela gosta de ser
Natália.
Ela gosta de ser grande. E eu falei para ela, se você fibrar o teu corpo inteiro, você vai ser olímpico. Isso, o Olímpia feminino voltando, né? Eu falei pra ela.
Rapaz, me senti um frango agora.
É que eu acho que ela não vai conseguir derrotar a Iris.
É, mas por quê? Porque ela não vai passar fome do jeito que a Iris
não,
vai passar.
A Iris é insuperável.
Porque eu falei pra ela assim, uma vez ela mandou uma foto fazendo um duplo bíceps de costas, e eu falei, tá perfeito, só que o glúteo tem que aparecer. Ele tem que vir. Esse é o mal da galera que gosta de ficar gigantesco. Que era o problema um pouco do Alexei também. Que o Denis falava isso. Se esse menino não secar, ele não vai aparecer. Porque grande, todo mundo vê. É. Não adianta. O destaque vai ser no corte, na fibra.
Entendeu? E ele criou também um hype muito grande sobre ele. Ele fez vários vídeos falando que ia destronar o Jay.
Sim.
Então eu acredito que...
Ousado, hein?
Quando você cria um hype muito grande... E você sobe no campeonato, você fica entre os últimos.
Ah, é um baque.
Mas ele já foi. Na Rússia mesmo, ele perdeu. Você lembra que ele perdeu pro outro russo, cabeludinho?
Sim, um cabeludinho, que ele fez, tem uns vídeos depois
ele
treinando.
Até hoje, ele é vlogger, ele é muito grande até hoje.
Andrei
Skoromin. Andrei Skoromin. É um negócio assim.
Isso, exato. Bom, minha opinião sobre Open no Brasil. Entra muito com a opinião do Jorlan. Quando você chega nos Estados Unidos, você é atleta open, amador, não estou falando profissional, você é um cara que ultrapassa a barreira aí dos 100 quilos, você vai no Walmart, o tiozinho de 60 anos de idade, de 70 anos de idade, te dá parabéns. Ele vira para você e fala, cara, eu imagino como deve ter sido difícil para você chegar nesse físico. Você é muito dedicado, parabéns. Eu estou treinando e eu sei a dificuldade que é. Você está incrível. Posso tirar uma foto com você? Eles admiram a alta performance. Eles sabem que um corpo extremamente musculoso demanda muita força de vontade, muita resiliência, muito foco, muita disciplina. Você, inversamente falando, aqui no Brasil, quando você vai numa academia, 100, entre 100 iniciantes, lhe dirão, esse cara é exagerado, esse cara é esquisito.
Tomando bomba até
esse eu, cara vai isso. Morrer, esse cara é um, ó, você quer ver a coisa aqui? Bombado, esse bombado. E não há admiração entre as pessoas que não fazem parte do nosso meio. Não há admiração. Se você pegar um atleta open e andar com ele no supermercado, no shopping, e perguntar a opinião das pessoas comuns, elas vão fazer assim, ó.
Eu não gosto.
Sim.
Posso encostar para ver se é de verdade? Cultura do fisiculturismo.
Exato.
Nós ainda estamos muito longe disso. E é pela falta de cultura do fisiculturismo que os atletas pastam tanto pela falta de patrocínio e incentivo.
Sim.
Por quê? As pessoas entram na academia com o objetivo de um abdômen definido, emagrecimento, saúde e qualidade de vida. Ok, os americanos também.
Uhum.
Não muda nada. A diferença é que quando entra num atleta open, eles olham e sabem tudo o que aquele cara fez. Ou eles imaginam a dificuldade que foi. Já aqui não. Aqui no Brasil é ao contrário.
Sim.
Aqui no Brasil o cara ele rebaixa o seu trabalho.
Exato.
Você se entope de hormônio. Você vai morrer. Você está deformado.
Aqui no Brasil tem aquela questão. O cara entra na academia, pode ter o Ronnie Coleman lá. Ele olha assim e fala, ó, eu não quero ficar daquele jeito não. Como se fosse fácil. Tipo, ele vai lá levantar dois pesos e tipo assim, tomar...
Vai conseguir aquele volume.
Eu lembrei de uma história, não sei se eu posso contar isso aqui.
Fala, cara, fala.
Claro,
conta. Conta, por favor.
Depois eu tenho a minha também.
Eu tava... Porque você falou do Ronnie Coleman, né? O pessoal fala assim, eu não quero ficar assim como se fosse uma coisa muito fácil, né? E uma vez eu tava treinando, né, na academia lá no Rio de Janeiro. Isso há muitos anos atrás, deve ter, sei lá, uns... quase 15 anos. E aí eu tava vindo embora e aí eu encontrei um amigo que tava voltando do trabalho, assim, por volta de 5 e meia da tarde, 6 horas, descendo a rua. E ele falou assim, e aí, como é que estão as coisas e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, não, tá tudo de boa. E aí, e os campeonatos e tal? Eu falei, pô, tá tudo ótimo. Aí ele, pô, tá vindo o carnaval aí, eu tô com uns negocinho aí pra usar. Aí eu falei, não, tudo bem, mano, mete bronca lá. Aí ele falou, não, tudo bem, mas eu queria ver na dica. Eu falei, cara, não sei, isso aí é contigo, entendeu? E aí fomos descendo a minha rua, né? E entrei em casa, ele entrou junto comigo, né? E eu já tinha a fita do Olímpia engatilhada no videocassete. Então eu chegava em casa e já colocava a fita, né? Porque eu fazia minha doutrinação assim. Ficava o dia inteiro assistindo Olímpia, de manhã até de noite. E ele encostado na porta do quarto, conversando comigo. E aí... Olímpia de 99, aquele confronto histórico. Chris Cormier, Flex Wheeler e Ronnie Coleman, né? E aí ele falando assim, não, porque eu tô com tanto de tanto em casa, não sei o que, parará. E aí quando ele olhou pra televisão, ele deu de cara com os três fazendo duplo bíceps de costas. Com aquele glúteo fibrado assim. Aí ele olhou e falou, cara, mas olha só, será que se eu tomar esse negócio, eu não vou ficar assim não, né?
Olha isso.
Cara... Eu mandei ele embora da minha casa. Falei, mano, sai daqui. Na boa. Tá me atrapalhando. Que tu tá falando mal, não tem nada a ver com o que tu tá dizendo aí. Ou seja, a cultura da grande maioria, né? Pensa o quê? Que se eu usar isso com isso, eu fico assim. Cara, isso é surreal, cara.
como, é muito comprável, né? Eles acham que é comprável.
É, tipo, pô, o cara tá tomando sei lá o quê. Eu falei, cara, se fosse assim, meu Deus do céu. Então eu falei, cara, depois eu contei essa história rindo várias vezes, né? Porque eu fui analisar a mente não só desse rapaz, mas eu generalizei.
Sim, é um senso comum.
É um senso comum. Falei,
a cultura.
Cultura.
É a cultura.
Né? Eu tenho uma história.
O cara entra na academia, chega pro professor e diga, eu não quero ficar exagerado.
Sim.
Exagerado.
Só quero definir. É. Eu tenho uma história bem interessante. Uma das vezes que eu competi no Arnold ainda no Amador, eu não trazia o troféu na mala. Eu acabei ficando em quarto lugar, então eu tinha aquele troféuzinho. Então eu tirava o cadarço do tênis, amarrava na cabeça do boneco, depois passava ele pela perna e usava ele como se fosse uma bolsa.
Sim.
E fui pro aeroporto. Cheguei lá no aeroporto, dito e feito, aconteceu a mesma coisa, Jornal. O que aconteceu? O que você ganhou? Bate uma foto comigo. Isso nos Estados Unidos.
Uhum.
Saí de lá, bati umas 20 fotos na fila, indo pro avião. Peguei o avião, voltei pro Brasil todo feliz, né? Botei o pé no Brasil. Na hora que eu fui passar no raio-x, o cara olhou e falou, o que é isso aí? Eu falei, é um troféu. Troféu do quê? Campeonato de fisiculturismo. Ah, aquele troféu que os caras usam as calcinhas? Eu falei, sunga. Ele, então, coloca aí no raio-x. esse é o reflexo da cultura do Brasil.
Muito complicado.
Entendeu?
E o reflexo dessa cultura atua na Open. Não atua na Men's Physique nem na Classic.
Sim.
Por quê? Porque quando o atleta Open, ele começa a jornada dele, ainda mais agora, nos tempos que nós estamos, o cara já está com 18, 20 anos de idade, o cara já passou a barreira dos 100 quilos, cara. Aí, aqui não. O cara entra na academia com 16 para definir. Aí, com 18, 19 anos, ele se apaixona pela alta performance e começa a treinar sério. Só que ele almeja o quê? Físico estético, Men's Physique. Quando ele chega na categoria Men's Physique, o que é mais comum acontecer num atleta Men's Physique? Migrar para Classic.
Sim.
Só que quando ele chega na Classic, ele começa a cumprir a jornada dele na Classic, ele muda totalmente a estratégia dietética dele. Que era o quê? Estrangular o carbo, comer pouco, para manter uma linha de cintura fina e um corpo fibrado. Ele entra na Classic, aí ele aprende a fazer o que nós chamamos de off-season.
Sim.
Aí ele vai fazer o primeiro off-season da vida dele na Classic. E aí ele vai evoluindo na Classic. Quando ele almeja a Open, ele tem 26 anos de idade. É tarde.
Sim.
26 anos de idade, para você começar a pensar em Open, você tem que ser um fenômeno genético ou você vai ter que partir para um investimento muito pesado. Porque com 26 anos de idade, os americanos já estão se profissionalizando.
Já estão ganhando campeonatos profissionais.
Mas sabe que eu acredito também, né, que agora está quebrando um pouco mais a barreira no Brasil, é como é a recepção na academia. A academia, às vezes, é um limitador de futuros atletas promissores. Porque dependendo da cultura que aquela academia emprega, é um destruidor de sonho, às vezes.
Não procure academias de rede. Primeira regra.
Olha
os
lá.
10 mandamentos.
Cuidado com a academia que o halter tem limite de 32 quilos.
Então, assim, isso é muito complicado, porque às vezes o cara entra para fazer a matrícula.
Ele não pode tirar um banco do lugar.
Não, a questão não é nem só o banco, mas, tipo, o professor já chega para ele e fala: você não quer ficar igual esses caras, não, né? Porque isso aí tá errado. Porque isso aí não é certo. Aí o menino fica assim: pô, mas se o professor, que é o mentor da sala, a figura mais simbólica, fala que está errado, como é que eu vou agir diferente?
Isso quando você não tenta fazer um terra e o cara vai lá e fala, não, esse exercício
aqui... Não, isso aí é padrão, né? Isso aí acontece.
E as academias que têm um agachamento proibido?
Tem de tudo, né?
Cara, agachamento proibido.
Por isso que eu falo da...
É sério isso? Agachamento proibido?
Sim. Agachamento proibido.
Mentira,
em algumas
cara.
Redes e algumas academias.
Por isso que eu falo que...
Não tem nem cavalete para você poder não agachar.
Por isso que quando eu falo que a cultura... E é uma controvérsia isso aí. Por quê? Na academia, nos Estados Unidos, você tem um ginásio para treinar. Você entra e treina.
Sim, você paga pelo aluguel.
Tem um monte de aberração de treinando lá, fazendo um monte de coisa errada. E no Brasil tem um monte de excelente profissionais. Diferente dos Estados Unidos. É engraçado isso. Aí você fala, pô, por que que lá tá bombando e aqui com essa quantidade, às vezes, tá precário? quando ainda é a cultura.
Cultura. Mauricião, seja sincero aqui conosco. Antes de você trabalhar esse universo, antes de você estar aqui conosco, que hoje você admira, quando você via um cara excessivamente musculoso na academia, um fisiculturista, você encontrar um cara de alta performance na academia.
Cara, vou ser bem sincero, eu não tinha na academia que eu ia. Não tinha. Era nem academia existia. Pequena de bairro. Não tinha.
Pra você ver como a cultura ainda...
Sim. Não tinha.
E quando você encontra o cara na rua, quando a pessoa iniciante ou uma pessoa não praticante encontra o cara na rua, não nutre admiração. Não nutre admiração. Só que o Jorlan falou uma coisa que é verdade. O nosso papel aqui está para mudar isso.
Exato.
É.
O nosso papel está para mudar isso. E quando eu vejo, por exemplo, mensagens e energias positivas para os atletas opens brasileiros que começaram a competir agora aqui no exterior, a gente começa a ver uma mudança de olhar. E aí esse menino que foi impactado por nós, ele vai entrar na academia, que tem aquele instrutor que o Jorlan disse, e vai chegar para o amigo e falar assim, cara, para de falar besteira, eu acompanho o cara. Vai ver o cara, a dieta do cara.
Sim.
Vai ver o cara treinando, vai ver o cara agachando. Vai ver o supino desse cara. Aí você vai entender por que ele chegou lá. Talvez você não queira ser do tamanho dele, mas você pode ter certeza que esse cara cumpriu uma jornada que a gente ainda está muito longe para cumprir.
Com certeza. Isso é fato.
É tanto que esse foi o que não me levou a querer ser atleta. Eu fiquei sabendo o que precisava fazer para ser atleta muito cedo, que eu já mergulhei nesse mundo lendo o máximo de coisas que eu podia. Então, eu vi a determinação que precisava ter, a regra que precisava seguir, toda a doutrina que tem para você ser um atleta de verdade. Na época eu pensei, isso não é para mim. Vou continuar acompanhando, vou tentar estudar o máximo possível, mas essa vida regrada não é para mim, porque realmente não é para qualquer um.
É uma vida de abrir mão.
Principalmente o Open. O Open e o 212. Porque o 212 é a Open do baixinho, né? Do cara de baixa estatura.
É
treino até a morte, todo treino. É, o off-season, ele sim, ele não aguenta comer. No pré-contest, ele não aguenta passar fome. É a vida do cara. Ou ele tá passando mal de comer, ou ele tá passando fome.
Quando eu comecei a acompanhar...
Ele nunca tá na zona de conforto.
Nunca.
Quando eu comecei a acompanhar, não tinha 212 ainda, não tinha Men's Physique, não tinha Classic Physique. Se eu não me engano, a minha segunda revista era Ronnie Coleman na capa. Aí aquilo assusta, né? Você fala, não, eu nunca vou chegar naquele corpo ali. Então, eu admirei, né? Eu tive uma visão contrária da maioria. Eu gostei do esporte, passei a seguir. Porém, dizia, não, eu sei o sacrifício que precisa para chegar lá. Então...
O Jorlan atingiu um ponto fundamental. Cultura da academia. Minha primeira academia se chamava Clube Espartaco de Musculação. Minha segunda academia, Academia Nautilus. Aí, cara, você já sai de lá formado.
Exatamente, mas... A gente teve essa sorte, né, Renato?
É.
Agora, a maioria... Você veio da academia do Eugênio Koprovski, que começou com o fisiculturismo no Brasil.
Não, e eu vim de uma geração que não tinha academia de rede.
Não existia. E hoje é impressionante, mas tem academias e proprietários que dizem para os instrutores, eu não quero você ensinando ninguém, eu não quero você passando uma dica de dieta, eu não quero você indicando nenhum tipo de suplemento, justamente porque se você fizer isso, você vai afastar esse cara da academia, porque ele vai conquistar o objetivo dele. E esse não é nosso papel. Nosso papel é reter o aluno. Então, quanto pior a forma dele, mais tempo ele vai ficar na academia.
Olha isso, cara, que absurdo.
Eu passei uma situação há 3 semanas da minha estreia no Pro. Fora o meu acidente do bíceps, né, que aconteceu. Eu estava treinando numa academia de rede, né, que era próxima do meu apartamento. Então, como eu estava muito cansado, eu ia andando. E aí eu... convidei meu primo do Rio de Janeiro para vir passar os últimos dias em Brasília para poder me ajudar. Tá muito cansado, né? E eu falei, não, vamos lá, eu pago a academia, você me ajuda, me motiva. Né? Um ajuda o outro, motivação normal, igual acontece aqui, né? Em todo lugar. E a gente treinando perna, ele me ajudando e eu ajudando ele. A estrutura da academia, cara, tipo assim, na minha opinião, foi uma falta de preparo muito grande para lidar com o público aquilo, né? Ela... Imagina, vocês fazendo uma série ali, como vocês estavam realizando, chega alguém e fala assim, para aí, e entra no meio assim. Ela entrou no meio do treino e botou a mão assim, não, isso não pode aqui. Eu falei, mas o que não pode? Não, isso aqui configura personal trainer. Isso aqui não é, você não pode fazer isso. Eu falei, mas ele está me ajudando, eu sou um atleta, eu vou competir daqui a 3 semanas. Você sabe o que é isso? Não, mas não interessa. Cara, aquilo ali, imagina, 3 semanas, Júlio.
Meu Deus, pra você, Jorlan.
Não.
Pra você, não. Jorlan.
Prefiro não comentar.
Como é que foi a reação do neguinho?
Cara, eu falei assim, cara, eu vou matar essa vaca. Na moral, eu falei assim, mano, ela não me conhece não, ela tá louca. Ela enlouqueceu, fumou, sei lá, o que, que ela fumou aí. Porque aí eu, tipo assim, eu fiquei, cara, eu mudei assim, minha expressão. Eu falei, cara, você é louca? Ela falou assim, não, porque isso não pode, porque não sei o quê. Ela conseguiu tirar meu primo do sério. Meu primo é um cara, assim, completamente zen. E eu falei, cara, você tá, assim, sai de perto de mim, entendeu? Sai, porque não tem nada a ver com o que você tá fazendo. Você tá confundindo as coisas. Ela falou, não, porque se você quiser esse tipo de ajuda, você tem que contratar alguém.
Que absurdo, gente.
Cara, isso não existe,
é
cara.
É surreal.
Nossa. Não, isso é completamente fora
isso,
do comum.
Isso aconteceu comigo tem 30 dias.
Juro?
Um amigo meu, juro pra você, um amigo meu, é, muito próximo, ele chegou pra mim e falou assim, pô, Renato, a gente tava conversando, e falou, pô, você vai estar aqui em São Paulo, tá tudo, vamos fazer um treino junto, me dá uma força aí no treino. Eu fui, a gente treinando junto, só que o que acontece? Eu, mais experiente, ele, mais iniciante, eu ia, na hora dele, conduzindo ele. Vai, desce mais, vem aqui, fecha aqui, ó.
Claro.
Cuidado com o joelho, você tá jogando muito joelho pra fora, tal, tudo. Cara, terceiro movimento. Veio o representante da academia, você tá dando personal. Eu falei, não, tô treinando com ele. Não, você tá dando personal. Aqui não pode dar personal. Eu falei assim, amigo, eu tô treinando com ele. Depois dele, não, você tá instruindo ele. Você tá treinando com ele, mas você tá dando aula pra ele. Você tá instruindo ele.
Nossa.
Ou seja... Business total, cara. Business. Business total. É um negócio. Como o Júlio disse, a maioria das academias não estão preocupadas com a tua evolução.
Não.
Pelo contrário, elas querem um plano de 12 meses que você vá, suba na esteira 2-3 vezes por semana, rapa fora daqui, mas que você pague 12 meses para você livrar a tua consciência e dizer para si mesmo... Eu pago a academia, eu tô me cuidando.
Sim.
E para que você continue sustentando ela, se todos os alunos da academia de rede resolvessem ir na segunda-feira ao mesmo tempo na academia,
treinar.
Não, ela fechava.
Fechava.
Fechava. Não ia dar conta.
Não dá.
Não dá conta. Quem paga os custos de uma academia low cost, de uma academia de rede, é a galera que não vai. E se ele, como o Júlio mesmo bem disse, começa a evoluir, começa a evoluir, ele pode não só ir muito, você está usando demais para o que você me paga.
Exato.
Segundo ponto, você começa a motivar as pessoas ao seu redor e isso não é interessante.
Sim.
Sabe por quê? Eu quero você desmotivado para você poder, entendeu? Cair dentro da minha rede de consumo.
Isso aí.
Não vir para a academia e continuar ali comendo no seu cartão de crédito, 70, 80 reais.
Não pesa.
Não pesa.
Não pesa.
Eu vi uma piada hoje. Hoje mesmo, de manhã, eu tava falando disso daí de pagar anual na academia de rede. Ele falou, não tô indo treinar, mas hoje eu vou tomar banho lá. Não vou mais tomar banho em casa. Vou gastar água de lá, gastar energia de
pra
lá.
Pra justificar os 80.
Só pra justificar o valor que paga.
Eu acho muito interessante, Renato. O que mais me decepciona e o que eu acho que mais limita ainda é a cultura da falta da prática infantil dentro da sala de musculação. Se você leva o seu filho, se você leva o seu parente, e ele tem menos, ele tem 10, 12 anos, ele não pode entrar na academia,
não
mesmo
pode.
Sob sua supervisão.
Não
ele
pode.
É impedido. Mesmo que você fale, não, eu vou matricular o meu filho como profissional e vou trabalhar em cima dele. Ninguém vai instruir. Eu assino um termo.
Você como professor de educação física.
Exato. Hein? A academia não permite.
Uau.
É, meu querido. É verdade. É isso aí. Bom, vamos falar um pouco da categoria Class Physique. Eu acho que hoje a categoria Class Physique passou a categoria Men's Physique de empatia do público. Vocês concordam?
Eu concordo.
Sim.
Na época do Felipe Franco, que foi um grande divisor de águas para que o esporte se tornasse mais popular, nós víamos notoriamente que a galera era apaixonada pela categoria Men's Physique. Hoje eu vejo a galera mais apaixonada pela categoria Class Physique. Vocês concordam?
Sim, totalmente.
Vocês também concordam que isso é um progresso na evolução da cultura das pessoas em relação ao fisiculturismo?
Com certeza.
Entre partes, Renato.
Vamos lá, Julião.
O lance do admiração, eu sim, eu entendo que realmente cresceu e as pessoas passaram a admirar um corpo mais musculoso ainda do que na Men's Physique. Porém, o problema é que aqui no Brasil ainda se torce para o atleta e não para o esporte. É esse o grande problema que eu vejo aqui.
O que a galera tem que entender, que hoje eu estou tentando martelar isso no canal, é o seguinte: para você torcer pelo Rafael Brandão, você não precisa torcer contra o Marcelo Cruz. Não é um jogo de futebol onde o que torce pro Palmeiras quer que o Corinthians perca. A derrota de um favorece na contagem de pontos pro outro. Não é a mesma coisa. Então a galera tem que aprender isso.
E a galera que torce é árbitro pra caramba, né?
Não. E o que mais me admira, sabe o que é? A gente que está muito tempo no mês, acho que vocês vão compartilhar comigo desse raciocínio. A gente lutou tanto, mesmo cada um na sua particularidade, para o Brasil chegar numa notoriedade como chegou hoje em dia e ter qualquer tipo de situações adversas dentro do país, isso parece que é construir e desconstruir ao mesmo tempo.
É. O que eu uma coisa assim que eu preciso falar aqui nesse podcast, usar isso como veículo, é o que eu acho muito louco. Qualquer pessoa que enfrentar Rafael Brandão ou Ramon perdeu. Porque as pessoas pensam, cara, eles são os físicos mais bonitos, então eles são imbatíveis. Mas não, o fisiculturismo vai além de um físico bonito. Fisiculturismo você precisa ter todos os critérios, e quem for melhor em todos os critérios é que será o campeão. Então não basta ser o físico mais bonito e o físico mais estético. Você precisa trazer o tamanho, você precisa trazer a agressividade que a categoria pede para ser o campeão.
E a condição naquele dia.
E a condição também, naquele dia. Exato. Isso é o fundamental. Então aqui ainda tem muito esse lado, é o time, o clubismo.
Isso. Entendeu? E o problema é quando o cara está torcendo, digamos, para o Ramon ou para o Rafael, ele não se conforma em ir lá no Instagram do Ramon e do Rafael elogiar. Ele tem que ir no outro...
Destruir.
Isso é muito ruim.
Isso, cara. Eu já vi, e eu fiquei triste com esse negócio.
Isso é a parte mais ruim do fanatismo de
eu
hoje.
Eu lembro um episódio muito claro do Felipe Franco, quando ele foi até infeliz no comentário: eu vou engolir todo mundo. Quando ele foi contra o Jeremy Buendia. Cara, os diretores da federação tiveram que falar pro Felipe: dá uma segurada no seu público, porque não tem nada a ver o que, que eles estão fazendo. E lá, apavorar o Jeremy de tanto xingamento, porque o Jeremy ganhou a competição e o Felipe não.
Uau. E o Jeremy era o Olímpia.
E o Jeremy era o Mr. Olímpia.
E os fãs não se conformaram do Felipe Franco perder para o Mr. Olímpia. Isso é que não entra na minha cabeça. Era para ficar feliz só de ver um do lado do outro.
Exatamente. Foi o que eu acabei de falar.
Para tentar diminuir a diferença.
Isso.
Lutamos tanto para chegar aonde o Brasil está chegando, porque quando um pisa lá, eu também estou pisando.
É.
Porque é a história. Eu faço parte dessa história. Quando qualquer um está pisando ali em cima daquele palco, seja quem for, é uma vitória minha.
Sim.
É uma vitória nossa. Que nem ano passado, eu, Chicago, Júlio também, eu fui lá assistir o Júlio e tal. Então, quando eu vi, eu falei: estão vencendo, brother. Não importa a colocação. Estamos botando o pé do lado deles. Estamos aqui.
Pela primeira vez, agora a gente está fazendo linha de frente contra eles.
Exatamente. Então, a gente está colocando o Brasil de uma maneira geral na história do bodybuilding.
Exato. Na vitrine.
Estão falando da gente. Estão falando de nós. Isso nunca aconteceu na vida, porque eles nunca respeitaram a gente. Essa que é a realidade. Então agora, de uma maneira ou de outra, tem que respeitar.
Sim.
Então é uma vitória do país. Não é uma vitória de um atleta. É um conjunto.
É isso.
Uma outra questão dos fãs é o seguinte. Eu lembro que o Felipe Franco uma vez foi para um campeonato e lá no backstage, os atletas ali conversando, ele mostrou o Instagram para o outro atleta. Acho que era o top 2 do Olímpia na época.
O cara entrou em choque.
E o atleta falou assim: nossa, quantos fãs você tem? Então, isso, o Brasil está sendo admirado. A galera está querendo se voltar mais para o público brasileiro. Então, se o público brasileiro parar de ir lá ofender os caras, o Brasil vai ter uma notoriedade maior.
Com certeza.
Porque o Brasil é fã.
Uhum.
É isso, é interessante. Eu acredito que o próprio Brandon Curry ainda não bateu 1 milhão de seguidores. O cara então, é Mister
não
Olímpia.
Bateu. Não bateu.
Não bateu 1 milhão.
Não bateu.
O cara não bateu 1 milhão, o Mr. Olímpia, cara. Se bobear, ele tem menos seguidores do que o Rafael Brandão.
Não, isso é fato. O tamanho da humildade do cara. Eu já treinei com ele, já convivi um pouco.
Bateu 1 milhão agora.
Bateu 1 milhão agora?
Bateu 1 milhão agora. Acabou de cometer 1 milhão. Ele é o Mr. Olímpia e ele tem uma
autoridade. Cara, ele chegou menor. No topo. Ele vai ter a fotinho dele lá na Meca.
Lá na Meca.
O Brandon,
você é louco, cara.
Ele é tão humilde que, vez ou outra, ele me manda mensagem.
Sim.
Por conta dos meus posts.
Sim.
E, nossa, ele me segue.
Não, ele responde todo mundo. Isso. Ele é muito, muito, muito humilde.
1 milhão e 19. Ele deve ter batido esses últimos 2, 3 dias aí.
Acabou de bater 1 milhão.
Com certeza.
Acabou de bater 1 milhão.
Não, é incrível isso aí.
Agora, falando um pouco sobre esse fanatismo brasileiro, que é bom, porque a gente é apaixonado, mas eu acho que, inclusive, a missão desse podcast é ajudar a galera, educar a galera, para deixar um pouco o lado fã e também ter o lado crítico do esporte. A galera entende de futebol. Por exemplo, você pode ser um cara apaixonado, por exemplo, por futebol, mas quando tem um time implacável, um time que está arrebentando, você sabe definir e distinguir. O atacante é isso, o cara da defesa é isso, o goleiro é isso. Nós ainda não temos isso.
Uhum.
O Júlio falou uma coisa que é verdade. Qualquer atleta que competir contra um ídolo brasileiro, o brasileiro vai dizer, mas ele é mais estético, mas ele é mais definido, ele é mais harmonioso. Esse cara não tem a estética, esse cara não tem a qualidade, esse cara não entrou na condição.
Perdeu para um grávido.
Hoje nós temos alguns nomes fortes na Classic Physique. Me dá, Júlio, 4 nomes que você acha forte da Classic Physique profissional.
Profissional?
Brasileiro, tá?
Brasileiro?
Brasileiro.
Olha, para mim, eu vou falar de números. Quem trouxe o melhor resultado foi o Edoc. Então digam o que disser, o melhor Classic Physique provado na competição é Eduardo Edoc. O resto é especulação.
Ranqueado.
Ranqueado. Eu o único também. Que conseguiu Concordo. Ranquear.
Segundo.
Cara, tem alguns atletas que eu acho bem interessantes. Desses, eu gosto muito do físico do Ramon. O Ramon seria o cara que eu acho que tem o maior potencial dentro da Classic Physique, mas para mim ainda está muito longe de ser competitivo na mesma categoria. Então, assim, eu já conversei muito com ele. Todo mundo no Brasil coloca ele como um Mr. Olímpia, mas para mim hoje o Ramon provavelmente não chegaria numa final de um evento profissional. É isso que eu acho dele.
Terceiro.
Terceiro, cara. É um menino que mora na cidade do Fabrício.
Ah, o Caio Bonfim.
Caio Bonfim. Gosto muito da linha do Caio Bonfim, né? Mas o Caio Bonfim vai estar disputando junto com o Boaz Henrique. Tem uma linha excelente também. Falando-se de linhas...
Como assim? Disputar junto? O Caio vai sair da Classic?
Não, não. Eles são... Eu acho que eles estão
o
assim...
O Boaz é 212.
Não, ele vinha da Classic.
Ele né? veio da Classic. Ele veio Verdade. Da Mens. Ele veio da Mens, subiu da Classic e passou para 212.
Isso. Mas ainda acho que o físico dele seria melhor na Classic.
E o quarto?
E o quarto seria o Zancanelli.
Vitinho, me dá o top 4 hoje Brasil da Classic Physique.
Cara, eu vou te dar um nome bem... talvez esquecido hoje, que ele tem um pró na mão, mas eu não sei se ele vai usar. Eu falo porque eu vi o Ramon hoje pessoalmente a primeira vez, e esse cara, eu vejo o que ele faz, como ele faz, ele ainda tem muito recurso na manga para começar a usar. Para mim, hoje, o melhor Classic Physique, não em resultado, em shape. Em resultado é o Edoc indiscutível. Em shape, para mim, primeiro ainda está Júlio Gorila. O shape daquele cara, para o que ele faz...
Pro investimento
pro
dele.
Investimento.
Ele não investe nada.
Eu
e agora, como. Vem cá.
Só come fruta.
Tô ficando doido ou ele ficou vegetariano?
Ficou vegetariano.
Não, o guri é verdade. Mano, ele virou vegetariano. E os cortes do menino?
Mano, a densidade dele aqui é fora do normal.
Não, ele tá vegetariano.
Agora ele começou, depois de eu falar bastante, ele começou a introduzir ovos. Aí agora falou que tá comendo
brincadeira, ele tá vegetariano, eu não acredito.
Aham. O que eu acho incrível dele é que ele tem tamanho
certo.
E densidade, sem fazer uso de quase recurso nenhum. Eu sei o que ele faz, eu sei o que ele come. Então, quando ele jogar o recurso, eu sei o que vai chegar, como vai chegar. Segundo.
Primeiro, Júnior Gorila.
Uhum.
Segundo.
Ramon. Terceiro, in shape, Edoc. Quarto, Caio Bonfim.
Jorlan.
Bom, eu tô com o Júlio, né? Porque foi feito uma análise mais padronizada em cima do critério, né? Dos títulos também, porque a gente tem que levar isso em consideração. Não tem como não levar, né? E até para entrar um pouco, né, na questão do público, né, do brasileiro, do torcedor, no último episódio que aconteceu com o menino lá fora na Europa, né, o ranqueado, o
Edoc,
né?
Porque para você o primeiro colocado é o cara que ganha mais e acabou.
É, eu,
o tipo, palco que se resolve.
Exato, né, porque foi como o Júlio colocou, os demais é a especulação da galera, é a motivação, são os fãs, porque hoje em dia o que acontece? O Instagram virou um campeonato. Então, o cara vai ali, bota a melhor foto, faz o efeito, o ângulo maneiro, a galera chove. Pô, agora pô, vai arrebentar e tal. Mas só se resolve no palco. Então, falando de palco hoje, o melhor atleta ranqueado, né?
É Edoc.
Edoc.
Segundo.
Bom. Eu curto o shape do Zancanelli. Curto o shape dele, apesar de ele ser um pouco estreito em cima, né? Já acho que nesse quesito o Ramon tem um destaque sobre ele.
É a grande vantagem sobre o Zancanelli,
entendeu?
É essa.
Mas tem um fator que eu considero importante para eu poder avaliar. Eu nunca vi os dois de perto.
Tá.
Só foto, só fotografia.
Ou seja, você avaliou ele pelo Instagram, fica difícil.
Instagram. Então eu acabo virando aquela galera que só tá ali no, na vibe do... Tá. Do online.
Terceiro.
Né? Eu sou difícil de gravar os nomes. Qual foi o outro que você citou?
Caio Bonfim.
Sim. Ele era bodybuilder?
Ele migrou do bodybuilder.
Competiu comigo no overall do Mr. Santos em 2016.
Tem uma densidade muito boa. Né? E isso dá uma vantagem para ele também nessa categoria. Denso. Que é uma coisa que muitos bodybuilders da 212 fizeram e caíram para poder se enquadrar na categoria. Sim. E daí ficaram muito cheios, né? Primeiro o Edoc, segundo o Ramon, terceiro o Zancanelli e o quarto o Caio Bonfim.
Eu vou dar meu top 4. Eu nunca vi o Ramon retido. E hoje eu não sei como é que está a dieta do Ramon, mas até um mês atrás o Ramon não é um cara de fazer dieta limpa. É um cara de comer alimentos sujos todos os dias e não reter nem na região lombar. Então eu fico com o Ramon em primeiro. Em segundo eu fico com o Eduardo Edoc, porque além de ele ter um card de títulos impressionante, ele é o atleta Classic Physique no Brasil que teve a melhor colocação. Ele foi vice-campeão, né?
Exatamente. Sim. O único atleta que foi para uma final e ficou em segundo.
Os Exatamente.
Que tentaram no profissional foi ele.
Segundo, ele tem uma mente incrível de atleta. Aquele menino é um atleta absurdo de mente. O moleque é blindado.
Uma coisa
eu falo que... moleque porque eu já sou o coroa, né? Porque ele já é um homem já.
Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, Renato, que é para as pessoas ter... Realmente a gente precisa deixar isso muito claro para eles. Você está falando muito sobre o potencial genético e eu estou falando muito sobre o resultado.
Claro.
Então, assim, se é a legal. Gente for falar de potencial genético, indiscutivelmente desses quatro atletas, o Ramon que tem o físico mais favorável para ser um grande campeão profissional. Não que os outros não tenham, mas eles têm defeitos dentro da estrutura física deles que precisam ser corrigidos para conseguirem o mesmo potencial do Ramon.
Até porque potencial genético tem de monte.
Na liga profissional todos têm.
Campeão, é a campeão muitas vezes... Ó, vamos falar potencial por genético, potencial genético. Eu tenho liberdade e amizade com o Eduardo Corrêa para dizer que ele não era o maior potencial genético.
Não. Sim.
Mas eu ainda não nasceu no Brasil um atleta com a mente dele.
Nenhum.
Ainda não nasceu. Não nasceu ainda no Brasil. Não nasceu. Então vou continuar meu top 3. Meu terceiro colocado é o Gabriel Zancanelli, porque ele tem 23 anos apenas. Então ele ainda tem muitas chances e uma capacidade de realizar uma jornada incrível. O quarto colocado, na minha opinião, é um rapaz que está morando em Portugal, é o Paulo Henrique. Por quê? Ele é muito alto, só que ele não é quadrado, cara. Ele tem uma cintura muito fina, coxas agressivas... E ele tem uma dorsal enorme.
E densidade.
Então, eu ficaria na quarta colocação com o PH Paulo Henrique. Esse é o meu top 4. Agora, mudando de assunto. Gabriel Zancanelli no campeonato da Espanha, o Europa NPC, o Europa Pro, ficou no último call-out. Ele foi a última fileira a ser chamado. Ele ficou entre as últimas colocações. Ele fez uma live extremamente revoltado, dizendo que se sentiu extremamente prejudicado, que ele não se viu notado e que o físico dele poderia não ser para o campeão, mas ele tinha físico para ser o primeiro, para participar, perdão, ele tinha físico para participar do primeiro call-out. Eu quero a tua opinião, Itinho. O que ele falou, você concorda, não concorda e, eu digo mais, você acha que a estratégia de finalização dele foi boa?
Primeiro, eu acredito que ele foi sem dúvida injustiçado. Eu fiz um vídeo postando os 15 caras que ficaram e não foi só o Zancanelli que foi injustiçado. Você vê que não houve um critério de avaliação. Do terceiro colocado para cima, bagunçou tudo. Até o terceiro colocado, dava para ver que os caras tiveram, assim, escolheram dentro do critério. Depois veio um cara muito alto e esguio. Aí na quinta colocação veio um cara baixo e cheio. Depois um outro cara alto e esguio. Então ficou muito bagunçado. Porém, eu não vou afirmar que ele ficaria dentro do primeiro call-out, porque os três primeiros eu considerei que ficaria sim à frente dele. E até o 15º teve uns quatro atletas, pelo menos, que eu também considerei que foram muito injustiçados. Caras que conseguiriam, inclusive, entrar dentro do top 3. Então,
mas, Itinho, tira a política de lado e me fala. Ele ficaria no primeiro call-out, no segundo call-out, no terceiro ou no quarto?
Segundo call-out, na oitava colocação.
Entendi.
Dentro, assim, do que eu observo.
Mas muito acima, então, do que ele ficou?
Muito acima. Muito
então,
acima.
Realmente, você acredita
caras que ficou na 12ª, eu jogaria pro primeiro call-out. Caras que ficou no primeiro call-out, eu ia jogar entre os últimos. Então ele iria mais ou menos para a oitava colocação. E sobre o trabalho de finalização dele, eu acredito que faltou encher o shape. Porque você pega os três primeiros caras, eram muito grandes. O primeiro call-out, na verdade, eram de caras muito grandes. Ele ficou pequeno no último call-out. No último call-out ele ficou pequeno entre aqueles atletas. Então se você joga ele no primeiro, ele ia ficar bem pequeno também, né? Os outros caras iriam ficar muito superiores na questão da largura.
Será que ele teve dificuldade para bater o peso? E aí ele teve que castigar muito na reta final para poder chegar no peso e não teve tempo suficiente para preencher o físico da forma necessária no carb up?
Eu acho que hoje não foi isso. Eu acredito que hoje os caras têm medo do abdômen distendido. Então os caras carbam com medo. Aí para não chegar com o abdômen distendido, os caras não chegam cheios. Aí acabam subindo flat, acabam ficando muito inferior comparado a outros atletas.
Júlio Balestrin.
Olha, observando a condição do Zancanelli, acompanhando a preparação que ele fez...
Detalhe, né? Júlio Balestrin já foi o treinador dele e responsável por torná-lo profissional. Sim. No Arnold Classic Brasil de 2019.
Então, o que eu posso dizer, por conhecer o físico do Zancanelli, ele é um cara que ele esvazia muito fácil. Então eu vi um Zancanelli muito bom no Brasil que veio perdendo condição para competir na Europa. Então assim, ele não entrou na sua melhor forma. De costas eu acho que faltou cortes no femoral, o glúteo não fibrava. Isso foi muito determinante para deixar ele no último call-out. Então assim, olhando o físico dele, eu acho que existe uma grande confusão das pessoas em verem Gabriel impressionante dentro da academia, que estava muito diferente de em cima do palco. Então, eu acho que ele precisava trabalhar muito mais volume. Eu acho que as poses dele são muito agressivas para Classic Physique. Ele fez um confronto completamente agressivo numa categoria que pede classe. Então, ele posou como um fisiculturista open. Então, ele precisa definir a linha de trabalho, buscar poses que são mais estéticas e destacam o físico dele. O Gabriel fez poses que são totalmente da categoria open, nenhuma pose que é clássica como pede a categoria, e eu acho que isso não ressaltou as qualidades que ele possui, que são os membros, braços impressionantes e quadríceps, não femoral. Então ele precisa melhorar sim esses atributos e adicionar tamanho. Se ele fizer isso, sim, ele tem condição de se tornar um campeão, mas isso, volto a repetir, é uma questão de tempo. Ele vai ter que aceitar que ele não está pronto para o profissional, vai ter que sentar e trabalhar muito com seu treinador, que está fazendo um excelente trabalho, mas ele ainda não está no momento para ser campeão dentro da liga profissional.
Você acha que ele, se ele enchesse um pouco mais o físico, ficaria melhor ou não?
Ele precisa encher bastante, principalmente peito e costas e o ombro, para poder ganhar o aspecto de X.
Mas isso num off-season, não num carb-up.
Não num carb-up. Ele precisa corrigir isso com o tempo. Então, assim, primeiro ano...
Por causa do volume, trabalhar
primeiro
volume.
Ano de profissional, não adianta, cara. O cara querer chegar lá e ganhar uma competição, sinto muito. Só se ele for um fenômeno.
Só se ele for um Kaique.
Exatamente, mas isso não é o caso do Zancanelli. Então, ele é um atleta bom, ele tem total condição de ser um campeão, mas ele precisa aceitar que ele tem pouca idade, vai ter que aceitar que ele precisa trabalhar muito para poder derrotar esses atletas que são muito mais experientes do que ele.
E esse é um grande problema do brasileiro, é o imediatismo.
Exato.
O cara vai para a primeira competição e tanto ele quanto os fãs acham que o mundo acabou porque ele ficou, digamos, entre
não,
os
ele
últimos.
Perdeu uma competição na vida.
Uhum.
E fez aquele escarcéu. Isso que não pode acontecer.
É. Jorlan, brabo demais.
Bom, a análise de vocês está perfeita, só que eu acredito que o corpo dele transformou um pouco no final. Foi perdendo um pouco de densidade, foi esvaziando um pouco. O Júlio, como já foi treinador dele, conhece o shape, e falou um ponto, né? Ele esvazia com muita facilidade. Então, controlar isso no final, porque eu vi algumas fotos que foram postadas, acho que quarta ou, não sei, final de terça-feira.
Tava muito bem.
Tava muito bom. E antes de viajar, tava melhor ainda.
Exato.
E nós, como atletas também, que pô, viajamos e tal, a gente sabe o quanto isso sacrifica também o corpo. E se você não tiver um acompanhamento muito ali, muito cara, um negócio muito...
Era a inexperiência do Pati com relação a ele. É o primeiro trabalho,
não,
né? Tinha,
não dá pra cobrar.
É o primeiro trabalho.
É isso que eu
falo,
não dá pra cobrar. Por isso que eu falo, só em pisar, pô, tá top, brother. Agora é acertar. Porque não tem como chegar assim, ah, não, vai ser isso e... Já deu. Não, cara, é um campeonato profissional.
E eu vou defender o Pacho aqui. Ele teve uma empreitada muito difícil. Por quê?
Uma responsabilidade
ele nunca,
muito forte.
Ele nunca tinha finalizado o físico do Zancanelli, então ele não sabia qual seria a resposta.
Sim.
Segundo, eu acho que ele não trocou experiência com você. Trocou, Júlio? Perguntou alguma
não,
coisa?
Não conversei nada.
Não trocou experiência com o Júlio, porque se ele tivesse trocado, o Júlio conhece o físico do Zancanelli, talvez o Júlio conseguiria contribuir. Terceiro, a pressão. Os olhos do Brasil inteiro dizendo, esse menino já ganhou. Eu vi as postagens.
Eu vou mais
e não uma. Era só de fã, tá?
Eu vi também.
Eu vi a postagem de pessoas que são... autoridades do fisiculturismo ou se colocam como Instagram de autoridades do fisiculturismo dizendo, por que Zancanelli vai vencer o Pro? Explico aqui que já é do Zancanelli. Essa pressão eu acho...
Nada positiva para nenhum atleta.
Nada positivo pro atleta e pro treinador, porque aí o treinador fica com medo até de ousar.
Claro.
Fala assim, cara, não vou carbar demais porque depois vai ferrar a cintura dele e fazer... E era a primeira vez que o Pacho estava finalizando ele como atleta. Eu tenho certeza que agora o Pacho chega e fala assim, isso serve, isso não serve. Isso funciona, isso não funciona. E a próxima finalização do Pacho Locke do atleta, se o atleta continuar sendo preparado por ele, vai ser muito melhor.
Não, isso aí eu não tenho dúvida. Né? Porque eu já até falei isso antes. Essa pressão que é colocada em cima, né, do atleta, isso atrapalha todo o trabalho. Atrapalha você tomar decisões. Júlio, como treinador, deve saber disso mais do que ninguém. Né? Por isso que, às vezes, o trabalho mais contido, mais em silêncio, ele é mais certeiro, às vezes. Porque você não fica naquela assim, e agora? Porra, o cara, ele tem que ganhar, ele tem que fazer, ele tem que arrebentar, ele tem que isso, tem que aquilo. Até porque, mais uma vez, foi a primeira competição. Você só sabe... A condição do atleta, quando você põe do lado daqueles que já estão lá, para você poder chegar ao quê? Descer e falar assim, ó, agora vamos ajeitar isso, isso e isso. E esse fato dele ter se exaltado, pô, eu vi essa frase, ficou na minha cabeça, eu nunca perdi. Tipo, e daí, cara? Pô, desculpa, mas...
A gente cresce isso, com as derrotas,
a gente
com as
vitórias. É assim que evolui. Porque com certeza agora, ele já vai vir com uma outra cabeça.
Pé no chão,
pé
né?
Pé no chão, que é necessário, não só pra ele, mas pra todo mundo. Né? Então, tipo, e se chegar de novo e ficar no último colote de novo E aí?
É isso que me preocupa com o Ramon. Eu convivo com o Ramon, pelo menos convivia mais, e ele é um menino muito doce, muito humilde, muito simples. Mas a galera bota uma pressão tão forte nele que eu mesmo falei pra ele: cuidado com essa pressão do você já é o Mr. Olímpia. Se subir com o Cris, se subir com o Cris, você já levou. Você é maior do que o Cris. Você conheceu o Cris Busten pessoalmente, não foi, Júlio?
Eu vi.
Me fala qual é que é do cara pessoalmente. Você, como o Jornal mesmo bem disse, uma coisa vê no Instagram, outra coisa vê pessoalmente. Você viu o Sebum pessoalmente? Me fala.
Eu tava com 130 quilos e o cara estava com 102 na Classic Physique do meu tamanho, com pernas maiores do que a minha. Eu olhei aquilo e não acreditava. Mas era aquilo.
Esse cara não tem osso?
Não tem osso. Era muito diferente de tudo que eu já vi aqui no Brasil.
E grande.
Grande. O Ramon, ele tem total chance de ser um ícone nessa categoria. Mas ele tem um longo trajeto a ser percorrido e ele tem que ter essa consciência de que hoje ele ainda é uma promessa.
E detalhe, o Ramon nunca foi na rede para dizer que ele era o cara, que ele estava no Olímpia. Não, não. Eu tô aqui, eu defendo ele. Ele nunca se colocou nessa posição. Ele só quer fazer o trabalho dele, evoluir o físico dele, nem se gabar da sua própria genética que ele faz. Mas a galera faz.
A galera
faz. E aí depois ele que toma o hate.
É.
Porque se ele for num campeonato e perder, a galera vai falar assim: tá vendo? Barca furada, dizendo que era melhor que o Sebum. Peraí, não foi ele que disse. Quem disse foi o João, o Pedro, o Antônio.
O público, né?
O público. Ou às vezes até uma pessoa pública, uma pessoa famosa, pra motivar ele e falar assim: ah, ele é menor do que o Sebum. Cara, mas você já conheceu o Sebum pessoalmente?
Não tem nem.
Você viu ele no Instagram? O Ramon impressiona pessoalmente pela profundidade de corte e densidade. Só que quando você olha um cara como o Sebum pessoalmente, o cara é largo.
Sim.
Sim.
O cara tem uma estrutura, principalmente escapular, né, Júlio?
Que sim, é... que faz muita diferença.
Muita.
E aí a galera fala: ai, o Ramon é o cara mais estético da liga. Me desculpa, é que ele saiu agora dessa categoria, mas pra mim o fisiculturista mais estético que existe, eu acho que na liga profissional, Keone Pearson. Esse é o físico.
Esse, pelo amor de
esse,
Deus.
Cara,
Maurício,
é o melhor físico da liga profissional hoje. Ele é imbatível esteticamente falando.
É.
Detalhe, né? Ele passa. Ele dobra por ano, né?
Não, ele vai dobrando.
Vai dobrando.
Aí ele para.
Diz
aí que ele deixou de ser natural, Renato.
Foi aí que ele deixou de ser natural?
Diz aí que ele
diz deixou a lenda? De ser natural. Mostra o duplo bíceps de um atleta natural aí, ô Mauricião.
Ave Maria.
Júlio, eu vou um pouco além. Pra mim, Keone Pearson é o maior fenômeno dos últimos tempos da questão linha genética e estrutura de físico.
Eu não tenho dúvida. O que ele vem fazendo, essa migrada que ele deu da Classic para 212, é um absurdo o quanto que ele conseguiu de adicionar de massa e manteve exatamente o mesmo padrão estético.
Agora olha o que é a consciência de um atleta que sabe que é campeão. Ele entrou na 212, ganhou o título, ganhou a vaga pro Olímpia e disse: não vou competir no Olímpia,
não, é
não me sinto preparado.
Ele sabe que ele
você sabe qual? Você sabe outro que fez isso também? Phil
Heath. Sim, eu lembro. Verdade.
Ou seja, o cara não está preocupado em subir no palco do Olímpia. O cara está preocupado em evoluir no esporte.
Exatamente. Sim.
O cara não está preocupado com a mídia, com o hype. O cara está preocupado em quem ele vai enfrentar.
Exato.
Ele ganhou o título, ganhou. Aí ele olhou o primeiro call-out e ele falou: não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar muito ainda.
Eu tenho que trabalhar duro.
Eu não quero ficar no último call-out.
Ele quer ser mais um.
Eu não quero ser mais um.
O falecido Dallas McCover, mesma coisa. Ganhou o primeiro campeonato pro que participou.
Não foi.
Não foi. Ele falou: não.
Não me sinto preparado para o Olímpia. Foi as palavras dele.
É jogo sério dos caras.
Isso aí é pressão.
Pra você ver como que muda o tamanho do sonho de alguém.
Quantos anos tem o Sebum, será? Mauricião, coloca aí. Eu acho que ele deve ter uns 26 anos, cara. Não é velho não, viu?
27, 28.
Ele é novo.
Ele é novo.
Ele veio da Open também, né?
Nasceu em 95. 25.
Cara, ele é mais novo do que o Ramon.
É um menino.
O Chris Busted é mais novo que o Ramon. O Ramon tem 26.
Olha isso.
Uma coisa que eu acho.
O Zancanelli, que todo mundo se assusta e se impressiona com a idade dele, tem 23. Ele tem 2 anos apenas a mais do que o Zancanelli.
Com 23, o Chris Busted já era 2 vezes vice no Olímpia.
Meu Deus do céu.
Ele tem 1,83 de altura. Ele tem 1,83 de altura.
Entendeu como a nossa referência
a pedreira
de fenômeno é muito diferente da referência americana? O Arnold era Olímpia com 22 anos.
E eu não uso o exemplo nem do Chris Bumstead.
Eu tô falando de Classic, né? Então assusta. Porque se você pegar para ver, o Breon deve ter 40.
Exato. Por aí.
Quantos anos tem o Breon? Se eu não me engano, que foi 40, o cara que perdeu o trono pro Chris.
Foi.
Ele era o atual Mr. Olímpia, perdeu o trono pro Chris.
Que pra mim também não deveria ter perdido.
Pra mim também.
Principalmente no duplo bíceps de costas, né?
O Chris Busted é excelente, porém não tem braços.
Sim. Sem braços.
É o mesmo dorsal. Caso do Shao Roden. Falta dorsal e falta bíceps, principalmente.
40 anos, acertei em cheio. 40 anos. Agora, o Breon parece um bodybuilder, cara.
Exatamente. Sim. Tanto é que ele parece que vai migrar para 212.
Ele vai voltar, no caso. Ele era. Foi para Classic, agora...
Ah, ele era 212?
É, foi 212.
O Breon me lembra muito o Lee Haney.
Sim.
Sim.
Tá aí, esses são os atletas Classic Physique Olímpia. Galera que está assistindo, qual o nosso objetivo aqui, pelo amor de Deus, não é criticar os atletas brasileiros.
Todos têm potencial.
Pelo contrário, a gente aqui cobriu de elogios. A gente só quer educar vocês para vocês não baterem neles depois.
Sim, exato.
Porque senão é eles que vão apanhar, entendeu? Porque vocês geram uma expectativa tão absurda no cara e às vezes gera a expectativa porque outras pessoas falam, mas o grande verdade é o seguinte, é que são grandes promessas brasileiras e que para se tornarem promessas internacionais precisa cumprir a jornada. Keone Pearson, que para mim era impecável, teve a cara para virar e falar assim, não me sinto em condições de competir no Olímpia. Eu caí de queixo. Se aquele cara não acha que ele está digno do Olímpia...
Quem está?
Um campeão de Chicago, que não é um campeonato fácil.
Quem
a
está?
A gente sabe.
No primeira tentativa.
Na sua estreia, ganhar.
Exato.
Então, por favor.
Foi a estreia dele no Pro?
Foi.
Estreia dele no Pro da 212.
Não só ele, o Dabu também vem fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo sucesso, que é o terceiro do Olímpio, também estreou no 212.
Dizem, tem um artigo de um cara que conhecia o Vic Richard, que diz que ele não competiu no Pro, porque ele ganhou, conquistou o Pro Card, por conta da expectativa, e que ele não suportaria uma derrota. Porque já falavam que ele era melhor que o Mr. Olympia.
Eu já vi muito isso, principalmente naquela feira da FIBA, onde os dois fizeram um guest pose.
Ele e Dorian
Yates. Olha o tamanho do cara.
Coloca esse guest pose aí, por favor.
Aquele primeiro lá.
É, esse vídeo aí.
Cara, parece uma montagem.
Impressionante.
Não, o negócio é loucura.
Impressionante os dois.
Eu não tenho ideia. E o Dorian era o atual Olympia aí.
O Dorian acho que é uns 3 anos mais velho que ele.
Olha isso, cara.
Isso é off-season.
Isso é off.
É o off dos dois. Ele competiu profissionalmente.
Olha o tamanho dos caras. Não, bicho.
Cara, isso aí em 96.
Cara, hoje não tem atleta em off-season desse tamanho.
Não, não tem. Não, provavelmente não tem atleta desse tamanho.
Olha a patola de braço desse homem.
Nigeriano, né?
Nigeriano. O mais impressionante dele é a perna.
É a perna.
A perna dele é imensa.
Cara, a perna dele...
Não, ele era imenso, velho. Olha o tamanho do cara.
E conhecido como Mr. Big, né?
Uh-huh. Qual o nome dele?
Vic Richards.
Victor Richards.
É. Conquistou Richards. O Procard e não subiu. Oh,
ele tem 4 eventos.
Olha isso, cara.
4 competições. Uh-huh. É um histórico muito parecido com o
do...
Ele tem um histórico muito parecido com o do Big Hammy. Com 4 competições já era profissional.
Dá uma olhada nisso. Olímpio. Ele
só se tornou profissional também porque foi exigido, viu?
Ele pouco competiu no Pro?
Não,
nem competiu. Ele tem 4 eventos amadores.
Competiu 4 vezes.
Poderia brincar para dizer que esse cara foi uma das melhores genéticas que passou pelo fisiculturismo?
Ele é falado, com certeza. Ele é mencionado como a melhor genética.
A melhor genética que já existiu no fisiculturismo.
E desperdiçada, né?
Tá escrito ali...
Jogou a genética no lixo.
Tá escrito ali o bodybuilder que fez o Dorian Yates parecer pequeno.
Você tá maluco, velho.
Aí, olha isso.
Dorian Yates olhou e falou assim, quem é esse desgramado?
Acho que o Dorian ficou meio bolado ali.
Bolado, ficou, ó, ele tá meio serião, ó. Olha isso,
a marra que subiu.
A marra.
Meteu um óculos escuro.
Ele mandou
eu gosto do óculos escuro. Quem sabe o olho dele não tava vermelho.
Vai saber.
Vai saber.
Ele mandou ser anunciado como o Mr. Olímpia sem coroa, Vicky Richard. 320 libras nesse evento aí.
320 libras? Ah, pelo amor de Deus.
Calcula aí.
Ô, Maurício, calcula aí. 320 libras.
152, provavelmente. 145.
Aí. Cara, quanto de altura será que ele tinha?
Acho que era 1,72.
1,72 e 1,75.
Meu, olha os caras que a gente tá na mesa. Os caras são literalmente uma enciclopédia do bodybuilding. Os caras conhecem, lembra da altura dos caras. Olha quem tá com vocês aqui, gente.
Tu viu o shortinho que ele tava ali, ele é igual o do Jorlan aqui agora.
É o shortinho do Lebrone.
Shortinho do Lebrone, shortinho do Jorlan.
Olha lá. Aí, ó.
Você é louco, Jorlan. Tua cara.
Sai esse macacão que você tem, hein?
Jorlan, duvido.
Eu duvido,
Jorlan. Eu quero ver.
Jorlan.
Quero ver você no leg day com esse macacão.
Eu duvido. Vou mandar ver. Eu vou botar lá, hein?
Pode pôr.
O 1,83 de altura.
1,83?
1,83.
O Cris Acito cita ele como até, diz que até a cabeça dele era maior que a dos caras.
Ah, não tenho dúvida. Tá botado letra em seu Carlão.
O Cris Acito fala que foi pro aeroporto com um dos atletas dele, que era muito grande o cara. Aí ele falou que olhou assim, viu o Vic vindo na direção e ficava assim, olhando pra cabeça do atleta dele, que já era gigante. E olhando pro Vic dizendo, isso existe mesmo? Você vê o Cris Assis se impressionar com o cara.
Sim, ó. Ô, Chacarelli, vou te dar um desse, hein?
Ah, ó, faça um leg day nele. Mas tem que ter, o problema não é vestir o short. O problema é ter essa coxa. Tem que ter essa coxa pra vestir esse short, cara.
Olha isso.
Que é isso,
muito legal isso, cara.
Né? Nasceu em 64.
Depois a gente vai fazer um podcast só falando dos velhos tempos mesmo. Pô,
aí, dos caras das antigas.
Das antigas.
Pra galera conhecer.
Pra enterrar.
Sim.
Rapaz, esse gigante.
Tem vários caras como esse aí que a galera poderia conhecer um pouco mais, né? Se aprofundar um pouco mais.
Pessoal, o papo tá maravilhoso, mas o Jorlan precisa comer, eu preciso comer, Júlio Balestrin precisa comer, Itinho precisa comer. Foi muito bom. Amigos, ótimo. Muito obrigado. Mais um belo podcast aqui nosso. Começamos no sábado passado. O Maurício tem aí registrado, a gente vai colocar aí no final aí uma sequência de stories que nós fizemos aqui na Ironberg em julho. Julho, quando nós começamos a programar esse podcast. De julho foi durando, e agora a gente tem toda a infraestrutura aqui de equipamentos. Microfones de última geração, 3 câmeras rodando, e o Maurício ali atrás, dirigindo. Ô, Juan, ali na linha ali, mostra aí o Maurício aqui, ó. Filma aqui, ó. Pega uma das câmeras, mostra o Maurício aqui no comando aqui da gente. Brabo, como diria meu amigo Xandão, brabíssimo.
Brabíssimo,
brabíssimo Maurício. Aí. Administrando mente toda brilhante. Essa brincadeira. E o Juan ali no suporte também.
Na contenção.
Era demais. Valeu. Jorlan, muito obrigado. Top. Ícone do old school brasileiro. E Tinho, muito obrigado. Eu você, um grande jornalista do esporte. Júlio, meu treinador, Júlio Balestrin, o melhor treinador do Brasil.
Obrigado, obrigado. Renato. Obrigado,
pessoal, a todos. Espero realmente que toda essa sequência de cortes desse podcast possa ter enriquecido a vida de vocês, entretido vocês e motivado. E uma coisa importante que nós queremos aqui, te ensinar e fazer com que você evolua no esporte. O esporte que você ama, que nós amamos.
Galera, se vocês querem se aprofundar no conhecimento do bodybuilding, se inscreve no canal, que aqui a gente vai passar bastante para vocês.
É muita informação.
E eu quero o Jorlan com aquele macaco fazendo um leg day aqui na hora.
Eu duvido, macaco.
A gente Jorlan. Vai estar tá esperando.
Hein? Eu quero ver.
Pode
quero
cobrar,
ver,
hein?
Eu duvido.
Vai falar até inglês.
Onde eu vende? Vou. Onde vende?
Fala, come on.
Come on,
come on, boy. Come on.
Let's go. Lightweight. Lightweight,
baby. Dos Miguel Chaim e Kaminsky para discussão.
E o bodybuilder? Assunto polêmico aí no CT Ironberg, né? Vocês estão me metendo em confusão, hein, pessoal? Vai ser uma honra para mim estar aí nesse podcast com o Kaminsky, todo o pessoal do CT. Espero que seja em breve. Obrigado pelo... Sobre a questão da placa aí, se é Bodybuilder Training Center ou se é Bodybuilding Training Center, eu sou a favor do Bodybuilding Training Center, embora a gente tenha visto aí muita gente falar que os dois estão corretos. Mas a minha posição é Bodybuilding Training Center. Vamos discutir quando vai ser isso aí, mas a gente vai discutir isso sobre bodybuilding, sobre o esporte, a cena do bodybuilding nacional e atual e muito mais. Estou ansioso por isso aí, pessoal.
Eu topo fazer o nosso primeiro podcast do CT Ironberg. Te espero, Miguel Chaim, para a gente debater esse assunto lá dentro.